Apita o árbitro e é o fim de jogo no sábado de manhã. Aquele cenário clássico que quem acompanha esporte de base conhece de olhos fechados. O time inteiro sai de campo naquela mistura caótica de suor, lama, meião abaixado e, sabe, pura adrenalina.
Nossa, sim. E a tradição é quase instantânea, né? A comemoração ou às vezes a consolação acaba sempre sendo na pizzaria do bairro ou numa lanchonete a caminho de casa.
Exatamente. E enquanto a garotada devora fatias de pizza de calabresa como se não houvesse amanhã, quem está de fora, os pais, os tios, costuma ficar com aquela pulga atrás da orelha. A pessoa olha para a cena e pensa, meu Deus, será que isso está destruindo o desempenho da criança em campo?
Pois é, rola muito isso.
Fica aquela dúvida, tipo, todo aquele esforço absurdo do treino de terça e quinta acabou de ir por água abaixo por causa de um pedaço de massa e queijo.
É uma cena muito universal e essa ansiedade que paira ali silenciosamente sobre a mesa da pizzaria é incrivelmente comum. O que acontece é que nós temos uma tendência natural de projetar a mentalidade do esporte de alto rendimento diretamente para o universo infantil.
Uhum.
A gente olha o universo adulto profissional na televisão e acha que se um atleta tem uma dieta milimetricamente calculada, a criança de 12 anos também deveria ter, né?
E é engraçado como a gente absorve essa pressão sem nem perceber. Mas, olha, lendo um artigo na plataforma Carreira ID outro dia, escrito pelo William Nogueira, eu confesso que fiquei impressionado. Minha perspectiva mudou completamente.
Ah, esse texto é excelente. Ele foca justamente nessa nutrição no futebol de base.
Exato. E o que mais me chamou a atenção não foram aquelas regras rígidas, sabe? Mas sim como a gente pode dissipar essa ansiedade gigante dos adultos. Então, a nossa missão na análise de hoje é extrair princípios práticos sobre o que fazer no dia do jogo.
Com certeza.
Como lidar com a hidratação e as refeições, mas sem transformar a casa da família em um quartel-general da nutrição. Porque a resposta sobre a pizza de sábado, para o alívio de quem está escutando a gente, não é um não categórico.
Longe disso. Mas, para entender exatamente onde essa fatia de pizza se encaixa e por que ela não é necessariamente um vilão, a gente precisa dar um passo atrás.
Certo.
O erro começa quando a gente ignora a biologia básica. Precisamos olhar para o que o corpo de uma criança ou de um adolescente está fazendo de diferente o tempo todo, especialmente em comparação ao corpo de um adulto que já está, tipo, com a sua formação totalmente completa.
Então, deixa eu tentar visualizar isso com uma analogia que me veio à cabeça. É como se o corpo do jovem atleta estivesse tentando construir o segundo andar de uma casa, levantando parede e passando fiação.
Aham, perfeito.
E, enquanto isso, ao mesmo tempo, ele opera uma fábrica todo vapor no andar de baixo, que seria o esporte em si. Ou seja, os materiais de construção precisam dar conta de erguer o prédio e manter as máquinas funcionando simultaneamente. Faz sentido?
Faz todo sentido. É uma ótima analogia. Inclusive, o artigo menciona um dado referenciado pelo Jornal de Pediatria que fundamenta muito bem isso. Crianças e adolescentes não estão apenas gastando calorias correndo atrás da bola.
Eles estão literalmente crescendo, né?
Exatamente. Eles estão em pleno processo biológico de crescimento. E crescer exige uma quantidade colossal de energia. É o que a gente chama na área de taxa metabólica basal elevada.
Uau!
O corpo está alongando ossos, desenvolvendo massa muscular, maturando o sistema nervoso central. Então, a alimentação desse jovem tem que ser suficiente para garantir que o desenvolvimento normal aconteça sem interrupções.
E ainda repor o que foi gasto em campo.
Sim, repor o tanque de combustível muscular que foi completamente esvaziado durante os 90 minutos de jogo. É uma dupla jornada fisiológica constante.
Mas peraí, se a necessidade energética é tão absurdamente alta assim, por que que os pais se preocupam tanto com as tais calorias vazias?
Boa pergunta.
Porque pensando na minha analogia, se a fábrica e a obra precisam de muita energia, não bastaria jogar qualquer tipo de caloria lá para dentro, seja de uma maçã ou de um pacote inteiro de biscoito recheado?
Ah, essa é a grande armadilha. Não é só uma questão de quantidade de energia que entra, mas sim da qualidade do material que você está enviando para a obra.
Entendi.
O biscoito recheado entrega aquela energia muito rápida, o que até mantém a fábrica rodando por alguns minutos ali no jogo. mas ele não fornece os tijolos.
Os nutrientes, no caso.
Isso. Faltam as vitaminas, os minerais, as proteínas de boa qualidade, que são cruciais para construir o segundo andar da casa. Se você só manda combustível rápido, o crescimento ósseo e a reparação muscular ficam totalmente prejudicados.
Sério?
Sim. O corpo até continua funcionando no esporte, mas ele começa a tirar nutrientes de onde não deveria para tentar compensar. E isso a longo prazo é perigoso.
Faz todo sentido. E pensando nessa fábrica operando a todo vapor e gerando uma quantidade enorme de energia, me vem um detalhe à cabeça. O calor.
Ah, esse ponto é vital.
Porque se o metabolismo está acelerado para crescer e para jogar, as engrenagens devem esquentar demais. Isso nos leva a um ponto do texto que me deixou bastante intrigado, que é a questão da água.
Com certeza.
Porque, veja bem, parece o conselho mais básico do mundo dizer apenas beba água. Mas a biologia por trás de como uma criança lida com o calor é bem diferente da nossa, não é?
O que é fascinante aqui é que, na verdade, é um pouco assustador quando você entende o mecanismo. O artigo destaca que as crianças têm um sistema de termorregulação muito menos eficiente que o dos adultos.
Como assim menos eficiente?
Explicando de forma bem prática. Uma criança tem uma área de superfície corporal maior em relação à sua massa do que um adulto. Isso significa que, num dia quente, elas absorvem o calor do ambiente muito mais rápido.
Nossa.
E além disso, as glândulas sudoríparas delas não são tão maduras. Elas produzem bem menos suor por glândula.
Ou seja, debaixo daquele sol do meio-dia, no gramado sintético, enquanto o adulto ali fora está suando em bicas e resfriando o corpo pela evaporação, a criança está literalmente cozinhando por dentro.
Exatamente. O ar-condicionado biológico dela não tem a mesma potência. O corpo acaba dependendo muito mais de bombear o sangue para perto da pele para tentar resfriar, o que aumenta absurdamente o trabalho do coração.
Que perigo.
Por isso, o sinal de alerta do artigo é categórico. Crianças desidratam com uma facilidade imensa. E o erro mais perigoso de todos, que a gente vê toda hora, é esperar o jovem chegar na beira do campo e dizer que está com sede.
Mas por quê? A sede já é um sinal de atraso. A gente cresce ouvindo que tem que beber água quando dá sede.
Porque a sede é um mecanismo de defesa tardio. Quando o cérebro finalmente envia aquele sinal de sede forte, uma desidratação leve já se instalou faz tempo. O volume de sangue circulante já diminuiu, o coração já está batendo mais rápido.
E o desempenho em campo?
Cai muito. O desempenho cognitivo, tipo a capacidade de tomar decisões rápidas em frações de segundo, já foi afetado. O corpo já está trabalhando no vermelho.
Isso muda tudo. Então não dá para ter aquela postura passiva de deixar a garrafinha lá no banco e achar que eles vão beber quando precisarem. A hidratação tem que ser proativa.
Com certeza, proativa e constante.
Mas me tira uma dúvida que sempre surge nas arquibancadas, nos grupos de pais. Com todo esse desgaste e dificuldade de resfriamento, o pessoal não deveria estar lotando essas crianças de isotônicos e daquelas bebidas esportivas super coloridas em vez de água normal?
Olha, na vasta maioria desses casos, não.
Não.
Não. A água pura é o suficiente e é o mais recomendado para atividades que duram menos de uma hora ou que têm uma intensidade moderada. As bebidas esportivas têm açúcar e eletrólitos que só são realmente cruciais se a criança estiver num torneio muito intenso, tipo jogando 3 partidas no mesmo dia.
Isso, jogando várias partidas sob calor extremo, suando por horas seguidas.
Se não for esse o cenário, o excesso de açúcar do isotônico pode até causar um desconforto gástrico na criança. Não ajuda em nada.
Bom saber disso. E quais são os sinais práticos, além da sede, de que a desidratação está batendo à porta? O que os pais devem olhar?
Os pais devem observar se o rosto está muito avermelhado, sabe? Aquele vermelho que não volta ao normal rapidamente nas pausas. Letargia, uma irritabilidade muito incomum.
Aham.
E claro, a cor da urina após o jogo. Se estiver muito escura, é como um tom de suco de maçã bem concentrado, a desidratação é real. A hidratação precisa ser um hábito nas horas que antecedem o treino e no resto do dia.
Certo. Então, se a água é esse sistema de resfriamento constante da fábrica, como é que a gente lida com a logística da comida no dia do jogo?
Essa é a parte que gera muita dúvida.
Porque se a gente volta para a ideia da digestão, o momento em que se come parece importar muito. Como garantir que a comida não atrapalhe a operação do maquinário lá no campo? O que o artigo sugere para organizar isso na prática?
O segredo é entender para onde o sangue está indo. Quando a gente come, o corpo direciona um grande fluxo de sangue lá para o estômago e para o intestino para processar a comida.
Faz sentido.
Mas quando você corre, o corpo precisa mandar esse mesmo sangue para os músculos, para levar oxigênio. Então, se você coloca uma comida muito pesada no estômago logo antes do jogo, o corpo entra em um conflito direto.
É aquele velho conselho de avó, né? Sobre não comer feijoada e ir nadar logo depois.
Exato! Traduzindo para o futebol de base, a estrutura se divide de forma muito lógica. Antes, durante e depois.
Tá. E o que a gente faz antes do jogo?
Antes do jogo, o objetivo é encher o tanque de energia de uma forma que seja fácil e rápida para o corpo quebrar e absorver, sem exigir muito trabalho do estômago. Isso significa evitar gorduras e excesso de fibras umas horas antes. A digestão de gordura é extremamente lenta.
Então, comer um pastel na feira ou um pão de queijo gigante uma hora antes do jogo é pedir para ter cólica e ficar lento em campo.
Perfeito. O ideal são carboidratos de absorção fácil. O artigo dá ótimos exemplos práticos, tipo uma banana com um pouco de mel, uma torrada com geleia ou um suco de uva integral cerca de uma a duas horas antes. O corpo converte isso super rápido em glicose, pronta para usar.
E durante o jogo, a gente já viu que o foco é puramente a água, né?
Exclusivamente. O estômago não quer saber de digerir nada enquanto os músculos estão demandando oxigênio.
Mas e quando o jogo acaba? É aí que a pizzaria entra na história de vez. Porque eu imagino que o estoque de energia, o tal do glicogênio, foi lá no chão.
Sim, o momento pós-jogo é a fase de reconstrução. O músculo que sofreu aquelas microlesões do esforço precisa de proteína para se reparar. E o tanque de combustível precisa de carboidratos para ser reabastecido. O texto até pontua que é perfeitamente normal o jovem relatar uma fome voraz e um cansaço profundo.
Imagino. A fábrica gastou tudo.
Exato. E essa reposição não deve ser adiada por muitas horas.
Mas aí vem o desespero de quem quer fazer tudo perfeito. Qual é a janela de tempo mágica? São tipo 30 minutos cravados? E quantas gramas de frango grelhado a criança tem que comer? Porque a gente vê muito essa obsessão por métricas. Sabe? Como se o jovem fosse perder todos os músculos se não comer no minuto seguinte.
Essa é mais uma importação equivocada do esporte de alta performance de adulto. O artigo acalma muitos ânimos quanto a isso. Não existe uma matemática rígida.
Que alívio.
Não tem essa janela anabólica mágica de 30 minutos que arruína a criança se for perdida. O corpo infantil é muito resiliente. O importante é que a próxima refeição principal, seja o almoço ou o jantar, seja equilibrada.
Arroz, feijão, uma carne, salada, o básico funciona.
Isso mesmo, e se houver um intervalo longo até essa refeição, um lanche saudável já cumpre o papel. O iogurte com fruta, um sanduíche de queijo, o bom senso resolve na esmagadora maioria das vezes.
O que nos traz de volta a famosa pizza de sábado. Se não tem uma regra militar de horários, como a gente lida com essa alimentação mais recreativa?
É.
Porque, convenhamos, proibir o jovem de ir à pizzaria com o time depois de uma vitória ou de tomar um sorvete no domingo parece o caminho mais rápido para transformar a relação dele com a comida num verdadeiro campo de batalha.
E transforma mesmo. Eu fico muito preocupada com isso. O artigo é muito feliz ao defender que alimentos ultraprocessados ou ricos em açúcar não trazem benefícios esportivos. Isso é biologia básica, é fato.
Sim.
Mas a palavra-chave que o autor traz é sustentabilidade. Uma restrição severa na infância ou adolescência não se sustenta. E pior do que isso, o rigor extremo cria uma carga psicológica que muitas vezes deságua em transtornos alimentários.
Nossa, é verdade.
A pizza de sábado não deve ser tratada como a grande vilã. Ela é parte do contexto social do esporte. Aquele momento de confraternização tem um peso enorme na saúde mental daquele jovem.
É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque me lembra muito aquelas conversas de carro na volta para casa, sabe?
Ih, as conversas de carro.
Pois é, eu já presenciei pais dizendo algo do tipo: nossa, você não correu nada hoje no segundo tempo. Deve ser aquele hambúrguer que você comeu ontem. Olha como você tá pesado em campo.
Ai, que dor ouvir isso.
É uma abordagem que parece inofensiva na cabeça do adulto, mas soa como uma sentença de culpa brutal para a criança. Como o artigo sugere que essas conversas sobre saúde aconteçam sem causar essa pressão?
A dica de ouro do texto para conversar sobre nutrição sem criar traumas é focar no sentimento interno e não na aparência externa.
Sentimento interno?
Sim. O foco deve ser o desempenho e o bem-estar. Em vez de comentários sobre o peso ou a estética, os pais devem fazer perguntas guiadas pela curiosidade corporal. Por exemplo, como você sentiu sua energia no final do jogo de hoje?
Ah, entendi. Fazer a própria criança refletir.
Isso. Ou então, você percebeu que no último jogo, depois de comer aquela fruta que a gente preparou, você pareceu menos cansado no segundo tempo?
Genial. É fazer o jovem conectar a causa e o efeito por conta própria. Tipo, ah, o que eu como muda a forma como eu me sinto em campo.
Exatamente. Se você foca em como o corpo se sente, em como ele se recupera, você cria autonomia. O jovem começa a entender a comida como combustível, como uma ferramenta.
E não como um sistema de punição ou de recompensa estética, né?
Perfeito. Quando o foco vira o peso da criança, a culpa se instala. E se a culpa domina, a chance de desenvolver um hábito saudável de longo prazo despenca assustadoramente.
Essa mudança de perspectiva é gigante. Sai a ideia de dieta engessada e entra a ideia de ferramenta de energia. Mas olha, para colocar um pouco de pimenta na nossa discussão.
Diga.
Tudo isso que falamos até agora soa perfeito para a base geral, para aquele esporte bem formativo. Mas a gente sabe que conforme a idade avança, o funil do futebol vai se estreitando.
Muito.
Competição fica incrivelmente acirrada, os treinos dobram de intensidade e a margem de erro quase some. O que acontece com essa biologia do crescimento quando o volume de treino atinge níveis quase profissionais para esses jovens?
É aí que o cenário exige uma atenção redobrada de todos, porque o risco de um déficit de energia aumenta exponencialmente. A fábrica passa a consumir tanto, mas tanto, que falta material para terminar a casa.
E o corpo sente isso na hora, imagino.
Com certeza. O artigo faz um alerta muito grave em relação às atletas meninas. Quando as meninas enfrentam uma alta carga de treinamento, combinada com uma ingestão de calorias que não acompanha esse gasto, o corpo reage.
Reage como?
Ele ativa um modo de sobrevivência. O cérebro percebe que está faltando energia de forma crônica e entende que o ambiente não é seguro para reprodução.
Meu Deus!
E o que o corpo desliga? Isso suprime a produção de hormônios importantes como estrogênio, o que altera ou até cessa completamente o ciclo menstrual da jovem. E o grande perigo escondido aí é que o estrogênio é fundamental para a absorção de cálcio pelos ossos.
Nossa, e elas estão justamente na fase de formação óssea.
Exato! Se os hormônios caem numa fase crucial de crescimento, a menina pode perder densidade óssea e até sofrer fraturas por estresse no campo. É um quadro muito conhecido na medicina esportiva e exige intervenção multidisciplinar imediata. Nessas fases intensas, o acompanhamento com um nutricionista esportivo deixa de ser um luxo, passa a ser uma necessidade de saúde inegociável.
Isso é muito assustador, principalmente porque, muitas vezes, a perda da menstruação é vista no meio esportivo como algo meio normal de quem treina muito, quando na verdade é o alarme de incêndio do corpo tocando, né?
Com certeza, é um sinal de perigo.
E já que estamos falando dessa pressão absurda por alto rendimento, é impossível ignorar a tentação de buscar atalhos. O artigo menciona um dado de um levantamento num clube brasileiro que me deixou boquiaberto.
Aquele dado dos suplementos, né?
Sim. O levantamento mostrou que mais de 90% dos atletas entre 15 e 20 anos usavam algum tipo de suplemento alimentar. 90%.
É um dado muito revelador sobre a nossa realidade. E embora o texto esclareça que naquele clube específico havia o acompanhamento de profissionais lá dentro, o número serve como um espelho da nossa cultura imediatista atual.
A cultura do vestiário e da arquibancada é muito forte.
Fortíssima.
É aquele clássico momento na arquibancada. Um pai vira para o outro e solta. Meu filho começou a tomar o suplemento X e ganhou 3 quilos de massa. O chute dele está muito mais forte. Aí no dia seguinte, o outro pai vai na farmácia, compra um pote igual sem nem saber o que tem dentro, achando que está ajudando a criança.
E esse é o perigo real. Eu fico assustada com isso. A suplementação nunca, em hipótese alguma, deve ser decidida com base no ouvir dizer de outro pai ou em vídeos virais de internet. A grande verdade que muitos têm extrema dificuldade de aceitar é que a vasta maioria das crianças e adolescentes não precisa de pó de proteína pré-treinos ou creatina.
Sério? Nem para os que treinam bastante?
Não. Se a alimentação básica do dia a dia estiver bem ajustada, sabe? Feijão, arroz, carnes, ovos, frutas e vegetais, as necessidades já estão totalmente cobertas por essa comida real.
Então suplementar sem necessidade é jogar dinheiro fora.
Além de jogar dinheiro fora, que já é ruim, pode sobrecarregar o fígado e os rins de um organismo que ainda está em plena maturação. É um risco que não vale a pena.
Entendi. Então, se o pai não deve bancar um nutricionista de farmácia, como ele deve agir? Principalmente quando o filho já está inserido na categoria de base de um clube grande. Porque a gente tende a pensar, ah, ele está no clube, eles têm refeitório, têm médicos. Então, o problema está resolvido, eu lavo as minhas mãos em casa.
E aí mora outra ilusão gigante apontada pelo artigo. Confiar cegamente na estrutura institucional pode ser um erro tremendo. O autor cita um estudo feito nas categorias de base de um clube no sul do Brasil, no qual se analisou as refeições que a própria instituição fornecia aos jovens atletas.
E qual foi o resultado?
As refeições estavam abaixo das necessidades energéticas e nutricionais dos jovens. Faltava caloria, faltava o combustível adequado para sustentar aquela dupla jornada fisiológica que a gente discutiu lá no início.
Uau! Então a instituição formadora, que deveria estar lapidando o atleta, estava mesmo que sem querer deixando o tanque dele na reserva constante.
Sim, por vários motivos, né? Questões orçamentárias, logística, desinformação na cozinha. O ponto central é que quem está cuidando do jovem não pode terceirizar 100% do cuidado. Os pais precisam ter um canal de comunicação muito aberto com a coordenação.
Perguntar o que está rolando lá dentro.
Exato. É necessário perguntar qual é o cardápio que está sendo servido. Há um nutricionista mesmo assinando isso. E ao identificar lacunas, como nesse caso do sul do Brasil, a família precisa entrar com o suporte em casa ou enviar lanches extras super saudáveis para os treinos.
É um verdadeiro trabalho em equipe. Se o clube falha no macronutriente de tarde, a família compensa no jantar em casa.
Isso mesmo, não dá para se omitir.
Bom, se a gente tentar juntar todas as peças desse quebra-cabeça imenso que a gente montou hoje, falar de nutrição no futebol de base não tem nada a ver com privação estética. E também não deve tentar imitar a rotina espartana e super engessada de um jogador de Champions League.
De forma alguma. Trata-se puramente de entender a biologia única dessa fase da vida.
Exato. É garantir matéria-prima de qualidade para o crescimento e energia limpa para o esporte. É não subestimar o calor brutal, mantendo uma hidratação proativa, sem esperar a sede chegar, para proteger um sistema de resfriamento que ainda é imaturo na criança.
E ter estratégia ao redor dos jogos. Refeições leves e de digestão rápida antes e uma reposição de qualidade depois, como a gente falou.
Mas sem pirar com o relógio.
Sem pirar com o relógio, exatamente. E, acima de tudo, construir hábitos que durem a vida inteira, sem aquele peso opressor da culpa. Até porque o artigo ressalta que acompanhar o desenvolvimento do jovem, anotando o que funciona e o que não funciona na rotina dele, pode ser feito organizando tudo lá na plataforma Carreira ID.
É usar a tecnologia a favor.
Isso ajuda a criar um histórico de evolução muito mais lúcido para a família inteira.
Fantástico. É tirar a emoção desnecessária e focar nos dados reais do dia a dia.
E sabe, se pensarmos bem, tudo que abordamos hoje aponta para uma reflexão muito maior. Uma reflexão que vai bem além dos carboidratos, da pizza ou da hidratação. Nós vimos o quanto o corpo de uma criança já trabalha incrivelmente duro só para crescer e para regular a própria temperatura.
Demais, ele já está sobrecarregado, né?
Sim, sobrecarregado pela demanda biológica de existir, de crescer e de jogar futebol em alto nível.
É uma carga invisível enorme que a gente nem sempre percebe.
Exato. Sabendo de tudo isso, fica a pergunta para quem está nos ouvindo. Até que ponto a pressão psicológica que nós, os adultos da história, colocamos sobre eles na busca por uma, entre aspas, alimentação perfeita e métricas rígidas de desempenho, não acaba consumindo uma energia mental preciosa?
Nossa, é verdade.
Uma energia que esse jovem deveria estar usando única e exclusivamente para se apaixonar pelo esporte de verdade. Se nós conseguirmos sentar na pizzaria no sábado, tirar o foco pesado das calorias e colocar o foco na alegria pura de pertencer a um time, como isso mudaria a relação que essa criança terá com o próprio corpo e com a comida daqui a 30 anos?
É de explodir a cabeça pensar por esse lado.
Pois é. Essa é a verdadeira vitória de longo prazo que todo mundo deveria buscar.
Que reflexão espetacular para encerrar a nossa análise. Cuidar da biologia, mas sem destruir a alegria do esporte. Fica aí o pensamento para todo mundo que acompanha a gente refletindo a próxima vez que estiver na beira do campo ou na mesa da pizzaria.